Olá, bom dia Ortiz e ouvinte do Cultura Notícias. Hoje conversamos com o coordenador do Centro de Atenção Psicossocial Vida e Saúde, CAPS, de Campos Novos, o enfermeiro Flávio Bittencourt, falando a respeito deste tema, o Junho Branco, a importância da prevenção de drogas e a sua experiência no CAPS sobre este assunto. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui debatendo sobre esse tema tão delicado, não é? Que é a prevenção sobre drogas.
Flávio, e qual a importância do Junho Branco em relação à conscientização sobre o uso de drogas e também saúde mental?
Bom, só para lembrar todos os ouvintes, né, esta data, né, 26, é uma data muito importante, né, que é o Dia Mundial da Luta contra Drogas, né? Ele foi determinado pela ONU, na data de 26 de junho. Então foi criado esse mês, Junho Branco, justamente para passar, né, elucidar as pessoas quanto ao risco do uso de drogas, né? Então as drogas, existem drogas lícitas e ilícitas, elas são muito prejudiciais à saúde, principalmente as ilícitas. Então existem alguns métodos de trabalho aqui, a gente vai estar falando aí durante a entrevista como que a gente trabalha e a gente desenvolve aí esses trabalhos aqui de uma maneira preventiva.
Flávio, é importante destacar então, né, como é que o CAPS aborda a prevenção de drogas em seu trabalho diário, quais as estratégias utilizadas.
Bom, nós trabalhamos aqui diariamente, né, em relação à prevenção de drogas, né? Existem muitas pessoas, muitas mães que vêm aqui e olha, peguei meu filho usando droga, por exemplo, maconha. E às vezes já quer internar, tá? E o que, que a gente faz? A gente vai identificar qual que é o grau de uso desse adolescente, ou, não é? Geralmente, se usou só uma vez, é um uso. Se usou um pouco mais, é um abuso. Não chega a ser uma dependência. E não é necessário, às vezes, estar internando esse paciente, né? Então, às vezes, uma boa conversa, uma boa orientação, não é? Cuidado com os pais ali em relação ao filho, você já consegue dar um norte aí, fazer encaminhar esse jovem, esse adolescente, para que ele tenha uma vida regrada e uma vida saudável aí nos seus estudos, seja na área do trabalho, né, para que ele não use mais drogas.
Flávio, e aí, na sua opinião, qual é o maior desafio enfrentado na prevenção de drogas e a promoção de saúde mental? Como o CAPS trabalha para superar esses desafios?
Bom, o maior desafio que nós temos aqui, eu acho que são os tabus, né, os preconceitos. Esse é o nosso primeiro maior desafio. Então, quando eu sempre dou os parabéns quando uma pessoa vem aqui e senta aqui na minha frente, porque eu falo, é muito difícil descer essa escadaria ou vir pela rampa, né? Tem que ser forte para vir aqui, porque se você falar assim, olha, eu vou no CAPS, aquele amigo, né, a gente fala amigo entre aspas, vai falar, olha, tu é um doente mental, tu vai lá no CAPS, né, e não é isso. O CAPS aqui, ele trabalha aqui com uma forma em que a pessoa tenha mais equilíbrio na vida, né, essa história de existir normal e pessoas normais, não normais, o que existe são pessoas equilibradas, né, e a droga em si, ela causa um desequilíbrio mental muito grande. Então, aqui o CAPS, ele ajuda as pessoas normais, colocamos assim, a serem mais equilibrados, terem mais equilíbrio no seu dia a dia. Então, muitas vezes o preconceito, o homem tem dificuldade para vir, a mulher também tem dificuldade para vir porque ela é julgada. Então, o que nós ajudamos aqui, a pessoa a ter um maior equilíbrio de vida, né? Seja ele por tratamento psicológico, medicamentoso aqui com o nosso psiquiatra, né? Ou terapêutico.
E quais os sinais de alerta que amigos e familiares devem observar em relação ao uso de drogas? E como podem ajudar uma pessoa que esteja enfrentando esse problema?
Bom, os sinais de alerta, geralmente a pessoa não fala, a pessoa ela demonstra por comportamentos. A pessoa começa a desistir de ir na aula, se ela estuda, né? Começa a faltar no trabalho na segunda-feira, aí o patrão já olha, o fulano não foi trabalhar, o que está acontecendo? E ela começa a demonstrar comportamentos, ela começa a deixar de cuidar de si e muitas vezes ela começa a vender seus próprios objetos pessoais, começa a vender televisão, botijão de gás, começa a vender suas coisas, né, para conseguir as drogas. Ela tem, dependendo da droga, a pessoa começa a ter um emagrecimento e muda o comportamento mental também. É uma dependência física e mental. E a família começa a perceber, porque a pessoa, ela coloca a droga como um objetivo de vida e ela se coloca em segundo lugar perante esse plano. E para ela conseguir as drogas, muitas vezes ela mente. E a família percebe isso, entendeu? Mesmo que ela pergunte, olha, tu tá usando droga? Ela vai dizer que não tá, mas ela percebe pelo comportamento. Então a pessoa começa a apresentar esses comportamentos autodestrutivos e aí a família acaba percebendo isso. Bom, em relação à prevenção, como que pode estar ajudando? A família tem que sempre aconselhar, procurar uma melhor forma para ajudar essa pessoa e colocar um espaço aberto. Olha, nós poderíamos, né, tentar procurar ajuda, né? Aqui nós estamos aqui numa encruzilhada. O que que tu quer para sua vida? Vamos tentar melhorar, porque às vezes a pessoa ela não consegue, porque a droga é uma dependência, é uma doença, e muitas vezes ela não consegue, mesmo sabendo que ela é dependente, mas ela não tem força. Então, uma consulta especializada, uma escuta especializada também, nós temos técnicas aqui, maneiras para fazer, tentar um convencimento para que ela pare de usar droga. Mas muitas vezes a gente pede para a família, olha, ele traz ele aqui, pede para ele te trazer aqui, né? Porque muitas vezes ele não se vê como doente, ele vê a família como doente. Então pede para o seu filho vir te trazer aqui, e a gente acaba transferindo a consulta de enfermagem, uma consulta psicológica, acaba transferindo para o paciente. Olha, tu tá vendo que a sua mãe está nervosa? Pois é, ela tá nervosa porque tu tá usando droga e tal. E às vezes a gente acaba pescando ele e a gente acaba ajudando dessa forma, né?
Flávio, e também, quais os principais serviços oferecidos pelo CAPS para as pessoas que buscam apoio e recuperação dessa dependência química?
Bom, aqui nós oferecemos serviços que são consultas, né? Consulta especializada com médico psiquiatra, também temos consultas com a psicóloga nossa, não é? Serviço social, né? Serviço de enfermagem, então a gente tem uma equipe aqui toda moldada. Lembrando que o nosso CAPS aqui, ele é um CAPS 1, não é? Nós não temos um CAPS AD, álcool e drogas, que atende diretamente à dependência química pelo teto populacional. Então, a gente precisa de uma população de 70 mil habitantes para que se abra um CAPS somente para atender álcool e drogas. Mas a gente atende também, então, aí por volta de 30% dos pacientes que vêm aqui é relacionado à dependência química. É
importante destacar também os números, quantos pacientes hoje recebem esse tratamento, tanto aqui no CAPS quanto em clínicas de reabilitação.
Bom, se for falar em números, a gente andou passando os números para a secretaria esses dias, então até o momento a gente atendeu em 1.400 pacientes aqui, né, que são consultas especializadas, né, e desse mundo de 1.400 aí, 30% são relacionadas à dependência química. Nem todos é necessário fazer uma internação, então o doutor sempre tenta aqui, quando passa a avaliação, né, psiquiátrica, ele tenta fazer um tratamento ambulatorial. E há aqueles casos também que não tem como, né, que tem que fazer uma desintoxicação, seja ele a nível hospitalar ou a nível comunidade terapêutica, né, que a gente encaminha muito aqui para a nossa comunidade terapêutica São Francisco. Então a gente tem aí, em média, aí 10, 15 pacientes aí que giram em torno de internações, né, nesse número, mais ou menos esse número.
Esse número, então, são atendimentos na rede pública, não rede particular.
Isso, nós não trabalhamos com particular, não é? Nós trabalhamos somente com a rede pública, então esses números aqui são somente a rede pública. Existem exceções, né, em que a prefeitura é obrigada a pagar internações, mas não são raras as exceções, não é? Mas geralmente a gente trabalha pelo Estado, então são leitos oferecidos pelo Estado, então o paciente, quando está muito intoxicado, ele vai para hospitais da região, seja ele São Roque, aqui em Luzerna, seja Irani, não é? Seja em Lindóia do Sul, Curitibanos. Então, geralmente, o paciente fica na região. E quando o caso é um pouco mais leve, ele vai para a comunidade terapêutica, que é aqui na comunidade terapêutica São Francisco de Campos Novos.
E qual a importância do apoio social e da participação da família no processo de recuperação do indivíduo que luta contra essa dependência química, Flávio?
O apoio social, o apoio da família é super importante. Nós percebemos aqui em que as famílias estão envolvidas, em que tem uma melhor recuperação e um prognóstico melhor para pacientes que estão em uso de drogas. A gente sempre fala aqui, comenta em relação à família, que existe uma voz interna que é o self-talk. Essa voz interna é conversa comigo mesmo, né? E o que nos faz discernir do certo e do errado? Geralmente, quando estamos em fase de crescimento, tal, quando adolescente, crianças até a fase adolescente, o pai e a mãe da gente sempre cobram, não faz isso que é pecado, não faz isso que é errado, tal, e isso vai falar lá dentro uma voz interna vai falar comigo: meu Deus, isso é errado, isso é certo. Muitas vezes a pessoa não tem medo da lei, mas ela tem medo de o que eu vou dizer lá em casa, o que eu vou dizer para minha mãe. Né? Então, a gente orienta sempre, olha, orienta os filhos, desde pequeno. Pai e mãe, às vezes, tem que ser chato mesmo e tem que pegar no pé, que isso vai criar uma consciência interna em que ele vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer algo errado, e uma delas é o uso da droga. Então, o que eu vou dizer para minha mãe se eu usar droga? O que eu vou dizer para o meu pai se eu usar droga? Então, a gente sempre, é super importante a família ser presente nessas questões.
Enquanto coordenador aqui do CAPS, Flávio, alguma experiência gratificante que você teve aqui relacionada à prevenção de drogas e também ao tratamento de pessoas com dependência química?
Bom, nós temos várias experiências exitosas aqui, né? Experiências gratificantes é saber que a procura tem jovens, tem adultos que eles chegam uma época da sua vida, eles têm um insight: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? E eles vêm nos procurar: olha, eu quero parar, eu não quero mais usar droga, e assim, só que eu preciso de ajuda. E com a força de vontade deles e com a nossa ajuda, eles acabam saindo das drogas e acabam voltando para uma rotina de trabalho, né, constituindo família, trabalhando. E são pessoas aí que vivem, que não voltam mais para as drogas e deixaram isso para o passado. Isso é uma experiência exitosa que a gente tem aqui, não é? Quase que diariamente a gente tem essas experiências.
Flávio, agradecendo a sua disponibilidade em participar da nossa programação hoje, importante destacar mais uma vez as pessoas que buscam essa ajuda, então como é que podem proceder e estar procurando o CAPS?
Bom, o CAPS é um serviço de referência especializado, então a porta de entrada se dá muitas vezes pelo postinho de saúde, não é? A gente pede para pegar um encaminhamento e iniciar um tratamento por lá, não é? Até o dia daí ele vem para cá, volta pro CAPS, a gente faz uma avaliação e acaba já marcando a consulta com o psiquiatra. Então a porta de entrada seria basicamente os postos de saúde do nosso município.
Cultura Notícias, José Inácio.